Podcast Insano.
Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Também não era um operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
Bem-vindo ao Cast Insano, eu sou o César Cozinho.
Olá, e eu sou o Mestre Alê. E hoje vamos falar de um RPG que está em financiamento coletivo no Catarse, o Brazil's Struggle. Ah, e a ficha técnica dessa maravilha é a seguinte. O nome, Brazil's Struggle, o autor, Eduardo Francis. Financiamento no Catarse vai até dia 1º de fevereiro agora de 2022, então corra, dá tempo. O link para você adquirir o financiamento é o www.catarse.me/Brazil_struggle e o lançamento é logo após atingir 100% da meta. Então aí os arquivos em PDF já serão enviados, possivelmente via e-mail. E a forma de apoio é única, com R$ 15,00 você já leva o livro base digital. Então é o financiamento coletivo 100% digital, tá gente? Mas olha, pode doar mais, porque tem metas extras bem legais. E aí César, o que é esse Brazil's Struggle?
Pois é, Ali, ele é um RPG indie e eu particularmente adoro, inclusive tenho vários RPGs indies aqui.
Bem sei.
É, pois é, eu gosto bastante. Esse RPG em especial, o Brazil's Struggle, é um RPG no qual os jogadores buscam derrubar a injusta ordem social no país. E com um sistema, na verdade, simples e autoral de rolagem de dados, criado pelo próprio Eduardo Francis. O Eduardo, que é professor de história, né, na rede pública estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, e é jogador de RPG desde uns 11 anos.
Caraca!
Pois é, e esse RPG ali, ele foi criado originalmente, né, quando o Eduardo foi participar de um concurso alguns anos atrás. Esse RPG chegou às finais, mas infelizmente não venceu. Aí ele acabou engavetando o projeto e agora, durante a pandemia, ele teve o incentivo dos amigos aí e dessa vez ele optou pelo digital e financiamento coletivo para que esse projeto decole.
Essa pandemia, hein?
Pois é, muitas coisas saíram dela, cara. Esse RPG ele foi inspirado, né, em toda a ebulição política e social nas décadas de 2010 e 2020. Né, e o estopim de tudo isso foram aquelas famosas manifestações de junho de 2013, né, que culminaram em um cenário aí social de antagonismo e opressão de alguns grupos sociais. Aí o Brazil Struggle pega carona nisso, né? Então, mas a gente tem que entender que ele é ao mesmo tempo uma sátira adulta, né? Uma paródia do mundo real e também uma crítica social.
Show de bola. Pois é, gente. E aí, olha, vocês viram que pelo que o César já antecipou, o conceito do Brazil's Struggle é de um movimento revolucionário nacional que busca mudanças profundas na sociedade através de celas revolucionárias. Ou melhor dizendo, vocês jogadores. E algumas pessoas podem ter dificuldade de entender a razão prática para um grupo de pessoas utilizar de violência e atos extremados para combater um regime do governo. Então, para isso, gente, é importante que a gente entenda o que é opressão e o efeito dela na vida dos indivíduos e grupos sociais.
Então,
para não complicar muito, para resumir, a opressão é quando uma pessoa ou grupo de pessoas é alvo da crueldade e humilhação por parte de uma sociedade ou de um determinado grupo. Um exemplo disso é o racismo e qualquer tipo de preconceito, infelizmente.
Verdade.
E o oprimido, pois é, e o oprimido tem a sensação de estar sufocado, com dificuldades até mesmo para respirar. Vide, né, a situação do George Floyd, que é literal essa questão da opressão, né, e a gente vê o efeito disso na sociedade e no mundo. Enfim, essa opressão, ela acaba fazendo com que as pessoas se sintam reprimidas e humilhadas, onde não conseguem fazer o que precisam ou até mesmo que têm vontade. E é esse tipo de situação extrema que funciona como combustível para medidas extremas.
Bem isso.
Pois é. Enfim, e aí cada pessoa tem uma visão pessoal sobre essa história de opressão. Cada um vive um tipo de opressão, ou até mesmo não vive. Então, o jogo utiliza isso de uma maneira muito legal, pois os personagens vão precisar lidar com essas diferenças ideológicas dentro da sociedade, que elas estão, dentro do movimento revolucionário, e o pior, até mesmo entre os jogadores. Aí é treta na certa.
Exatamente, é isso de uma das coisas que acabou chamando a atenção da gente, né?
Pois é, pois é. Ô César, aproveita então. E aí, como é que eu faço para jogar Brazil's Struggle?
Cara, é bem bacana e ele separa em duas partes, né? Que tem, obviamente, a criação do personagem, né? E que é individual, cada personagem é único, mas tem a criação de células, e isso é feito em grupo, porque esse grupo, rapaz, vai ter uma célula revolucionária. E não é a única célula do jogo, né? O mestre pode criar outras células, né? Com NPCs para colaborar ou até para combater essa célula, enfim. É um negócio muito massa.
Então, ou seja, muita treta.
É muita treta, exatamente. Eu vou falar primeiro da criação das células, né? Que é um trabalho que é feito em grupo. Tem dois itens que você tem que preencher. Primeiro, é o local de reunião. Agora, sim, não é um local qualquer, é um local onde o grupo se reúne, né? É, na verdade, é um local de acesso único e exclusivo do grupo. É um local que eles podem guardar coisas, que eles podem guardar, inclusive, veículos, enfim. É, não é qualquer lugar. Pode ser até, de repente, a casa de alguém, um porão de alguém, um sótão de alguém, mas tem que ser um local de acesso do grupo, né?
E aí, cara, isso tem é muito legal.
Pois é, e assim, esse local... ele tem também, que é a segunda parte da criação da célula, que é os recursos da célula. A célula, como um todo, ela tem que ter, por exemplo, contatos estratégicos. Ah, eu tenho um cara infiltrado na polícia. Ah, eu tenho um cara infiltrado na prefeitura. Ah, eu tenho um cara infiltrado não sei aonde. Então, você tem contatos que fazem parte da célula.
Caramba!
É muito legal. Você tem equipamentos, né? Até armamentos da célula, né? Por exemplo, acesso a veículos públicos. Um desses revolucionários pode ser um funcionário público, que de repente ele pode fazer uma ação usando um carro do governo local e fazer uma obra. É doideira, cara.
Você é louco. Imagina o tipo de treta, imagina o tipo de cenário que você pode criar.
Pois é, cara. Inclusive, né, alguns privilégios que eles podem usar como infiltrados ali. Então, perceba, você tem que ter um local seguro, bons contatos, acessos. Então, não é uma célula qualquer, tá? É um negócio muito bem elaborado, com gente infiltrada. Se não infiltrado, você tem um contato lá dentro. E isso vai ficar muito bem claro nas fichas que eu vou falar, que é o próximo item, que é a criação de personagem. Posso mandar ela direto aqui?
Bem quero, manda aí.
Bora lá. Primeira coisa, a criação de personagem. O nome, óbvio. Você vai criar um nome e um histórico. Por que que ele virou esse revolucionário? O que que motiva ele? Enfim, isso é muito legal, né? Tem toda uma carga histórica aí que vai fazer com que ele participe dessa célula, né? Isso é muito bacana.
Isso
dá pra fazer um background muito massa. Obviamente, como toda célula, o cara não vai usar o nome dele. Ele vai ter um codinome, né? Um apelido, um nickname aí, para que eles se dirijam uns aos outros dentro da célula. E eu achei isso uma sacada legal.
É verdade.
A pessoa, não é que ela se esconde, mas enfim, ela não pode dar as caras ali para algumas ações. O terceiro item ali é a ideologia. E aqui eu acho massa. Porque, na verdade, o que é a ideologia na ficha? É quais os valores que o teu personagem defende dentro desse movimento revolucionário. Por exemplo, ele é um comunista. Ele defende o comunismo, o populismo, o anarquismo, ele é da social-democracia, enfim. Qual é a ideologia dele? E isso, Ale, dá um background, eu acho que muda tudo dentro do jogo. Até imagino... que estava conversando em off, você fez um comentário bacana que você puder fazer agora, é massa.
Então, pois é, eu fico imaginando aqui um anarco-capitalista ou alguma coisa louca no sentido, discutindo com um comunista sobre se vão sequestrar a pessoa ou não, se vai utilizar violência. Imagina o grau de tensão, porque já tem a tensão pela própria célula que você já está fazendo coisa que, né, que é reprovável pela sociedade e ainda mais pelo Leviatã, pelo governo e tal. Imagina, você já tem essa pressão. Ter também essa paranoia de nunca ter certeza se as pessoas ao seu redor são confiáveis ou estão do seu lado, isso deixa o jogo com uma pegada assim, realmente de tensão total mesmo, é muito legal.
É bem bacana. Dando continuidade à ficha, né, você vai preencher o seu ofício de célula, ou seja, qual a tua função, a função do teu personagem dentro da célula. Exemplo. Agora, hein? Ele vai ser o quê? Um líder de massas? Uma pessoa que ajunta pessoas ali, convence? Ou ele vai fazer o papel de agitador, aquele cara que mete fogo, mete lenha na fogueira? Ele é um hacker, é um especialista, ele vai conseguir invadir alguma coisa, enfim. E o legal, Ale, que essa função carrega um negócio muito legal. Sempre que você usar a sua função de personagem na célula, você vai ter mais um de bônus circunstancial em qualquer rolagem que envolva, né? Nesse caso, vamos supor que ele é líder de massa, a liderança ou trabalha em grupo. Por quê? Porque ele é um líder de massas. Ou se ele estiver tentando invadir algum computador, ele vai ter mais um de bônus circunstancial.
Coerente,
tá fazendo,
né?
Aquilo. Justo, mas... Coerente. Isso mudar a rolagem de dados, eu achei muito legal.
Ah, pelo que eu lembro, é mais um ou de 1 a 3?
É de 1 a 3, mas só de você usar ele já dá mais um.
Ah, tá.
Show. De você usar ele já dá mais um. Depois lá na frente a gente vai ver que esse bônus circunstancial é mais um, mais dois, mais três, a critério do mestre, o quanto ele está usando aquilo. Ah, se ele usou só para tentar descobrir alguma coisa e mandar um e-mail, porque ele é mais rápido, aí é bônus mais um. Ah, pô, vou tentar invadir, vou quebrar uma senha. Pô, aí é massa, aí já é, de repente, um mais dois. Você tá entendendo? É bônus circunstancial do quanto você tá fazendo uso do teu ofício. Uma coisa é um hacker mandar e-mail, outra é ele tentar invadir uma conta.
Ah, isso tá é bom. Muito legal. É tipo eu falando pra você colocar o cabo de força no computador.
Pronto, simples. Pra quem não sabe, eu sou dessa área, viu, gente? Por isso que o Ale falou... Olha, e é o mesmo nervo que me dá quando eu vejo alguém carregando uma CPU, olha aí, ó, tá vendo? O cara dizendo assim, ei, tô carregando uma CPU. Não, você não tá carregando uma CPU, meu querido, você tá carregando um gabinete. Que um dos componentes aí dentro que tá na tua placa-mãe é o CPU, mas você tá carregando um gabinete, seu infeliz. Então, enfim, né? Cara, próximo item aqui, aptidões. Cara, se liga em aptidões, porque toda rolagem que envolver as suas aptidões, você ganha mais um dado todinho. Opa. O dado é um D6, beleza, mas você ganha um dado todinho a mais. Show. E ainda, meu amigo, um bônus circunstancial em rolagens que envolvam, por exemplo, você é carismático. Se no teu negócio ali, se no teu roleplay envolver carisma, além de um dado a mais por usar a sua aptidão de carismático, você ganha um bônus circunstancial. Ah, eu sou rico, né? Eu sou um cara que entrou pra célula, mas eu sou bem de vida. Então ele vai ter muita grana pra ajudar, né? Ele compra equipamento fácil, sei lá, compra pessoas, enfim. Mas é uma aptidão dele.
É apelação. Exatamente. As apelações aí. Apelação
ele
do
precisa
jogador.
Pegar alguma coisa, fazer uma partida, ligar um carro, né? Via. Como chama aquele negócio de ligar o carro sem a chave? Eu sei.
Ah, ligação direta.
Ligação direta. Pois é, se ele tem aptidões mecânicas, ele vai ter o bônus circunstancial além do dado a mais, né? Pô, se ele tem um treinamento militar, imagina, cara, um cara militar, né, dentro de uma célula, meu Jesus. Preparo físico e por aí vai. Então percebam, aptidão, meu amigo, além de te dar um dado, tem bônus circunstancial. Use e abuse disso no roleplay.
Mas depois você explica como é que é essa rolagem de dados aí, né?
Não, de boa. E por último, para fechar a ficha, objetos carregados para missão. Ou seja, o que que ele tem na mochila, óbvio, de acordo com as aptidões dele. É óbvio que de acordo com a aptidão de treinamento militar, ou um preparo físico, ou mecânico, ele vai ter equipamentos diferentes de outras pessoas, né? O cara que é rico vai ter grana, o treinamento, o preparo físico, ele vai ter alguns equipamentos que vão facilitar, enfim. Então são objetos que você carrega dentro da sua bolsa. E com isso a gente fecha a criação de ficha do personagem. Perceba que tudo é necessário, não é, Lê?
Tô vendo, é fato. E até eu me empolguei aqui, até separei duas coisas que, do que você falou aí, que para mim são os diferenciais do sistema.
Manda aí.
Olha só, para mim o primeiro, a rolagem de dados, você vai explicar melhor isso daí, mas pelo que eu vi, é extremamente simples, muito Exatamente. Fácil. Então, sim, já é bacana porque você já fica com o olhar mais preso no roleplay. Pô, ponto Exatamente. Positivo aí pro Brasil Struggle. E tem um outro que também, tá, que você acabou de falar, é que é a tal da ideologia. E o fato de você poder escolher e você ter isso ser uma coisa sua, interna, isso é muito legal, porque ele vai, com certeza, vai carregar muito drama na história, inclusive até plot twists, né? De repente a história dá uma virada por conta da ideologia de um jogador da célula que de repente concorda ou não concorda ou quer fazer totalmente diferente de todo o resto. Então imagina, assim, a mesa, o resultado de cada sessão é inesperado. Então, pô, pra mim isso foi uma coisa que me ganhou e, ó, nota 10 para o sistema nesse aspecto. Ah, aliás, então, chegou a tua hora aí de você. A gente falou, mas e aí, como é que é esse sistema de regras?
Cara, é bem simples, como você já estava prevendo ali. Você está corretíssimo, né? Ele trouxe um negócio também bacana, que são pontos de ação por turno, né? Cada personagem vai ter dois pontos de ação que ele vai usar da melhor forma que ele quiser, ou da melhor forma que lhe dê vantagem. Então ele pode fazer duas ações, ele pode repetir as ações, enfim, da forma que ele desejar. A rolagem de dados, como você estava prevendo, é extremamente simples, é um sistema do criador desse RPG, do Brasil Struggle. O sistema é propositalmente simples, veja bem por quê. Os jogadores, eles têm que ter solução rápida, que afinal ali, se você notar, você vai estar em constante conflito.
É.
Você vai estar atrás de coisa, ou lutando por alguma coisa, ou em conflito interno dentro da célula. Então você tem que tomar a decisão rápida. Então o que que o sistema tem? Olha a simplicidade, Ale. Um ou no máximo dois dados de seis faces. O padrão é um D6. Só! Simples assim. Um dado, né, um D6, e outro dado que você pode ganhar, né, caso você envolva alguma aptidão que você use, que eu falei que é para usar, e você vai ter dois dados. Então, é muito bacana. E como é que você rola isso? Contra uma dificuldade que o narrador vai colocar, ou contra a rolagem do personagem do narrador, contra o NPC. Então, você rola ou contra a dificuldade, ou contra o personagem passivo. Só isso.
Caramba.
Só isso.
E esse lance da dificuldade aí? Fala mais.
É bem tranquilo. Vamos imaginar que eu quero fazer uma ação. Eu vou rolar um D6. Aí tem aquela história do bônus circunstancial, que vai de 1 a 3, que a gente já tinha falado. Ele pode ganhar 1, 2 ou 3 pontos em cima dessa rolagem. E se ele usar aptidão, tem mais um D6. Ponto.
Boa.
Ele vai contra o quê? Se for contra um NPC, o NPC também vai rolar um dado básico, né, um D6, 1 a 3 de bônus circunstanciais e também um D6 se envolver alguma aptidão dele. Então é um contra o outro. Simples Boa. Assim.
Aí agora, quem tirar o número mais alto, levou.
Pronto, maior ou igual, já era.
Tá.
Maior ou igual pro ativo, que fique claro.
Tá.
Se você rolar contra dificuldade, existem 5 níveis. 3, né, você tem que tirar 3 em um dado, que é muito fácil. 5, que é nível médio. 7, que é difícil, e aí você tem que ter no mínimo ou dois dados, ou um dado e um bônus circunstancial. O 9, que é o muito difícil, que é ou você só tira isso com dois dados, ou com um dado e o máximo de bônus circunstancial. E agora, o nível extraordinário e lendário, meu amigo, é só com dois dados mesmo. que é o extraordinário, que é 11, e o lendário, que é 15.
É, mas pela
é
continha,
muito simples.
Eu fiz a continha aqui rápida aqui, o lendário, você realmente tem que estourar a banca, porque você tem que tirar 12 nos dois
dados com 6 e ter 3 de bônus circunstancial.
3 de bônus, aí o cara...
Exatamente.
Mas também se tirou isso aí, também para o jogo, né?
Parou, não é, cara? Quebrou a banca, né?
É, quebrou a banca, pode ir embora.
Cara, mas assim, o resumo ali é que ele é muito simples. E como o autor disse, é proposital. E isso é legal. Você acha jogador fácil, não precisa ser jogador experiente, ele é fácil de explicar, você não fica preso em regra. Eu achei assim, tranquilo. Eu acho que ele acertou quando ele fez isso. Simples assim.
Ah, que da hora, cara. Que
bacana.
Legal, que legal.
Bacana, Ale, mesmo. Chegou uma hora que a gente gosta, que é uma sessão muito especial.
Opa.
Aqui, que já é uma tradição do Cast Insano, que é o fator uau, ou seja, o que nos chamou a atenção, e o fator aquele... Mais ou menos. Então, Ale, fator uau, meu amigo, diz aí qual é o seu.
Pois é, olha, não é comum eu elogiar não, mas eu gostei muito da diagramação do Fast Play que foi publicado já. Pô, quem pegar na mão vai sentir ali, ele dá uma bela ambientação e também o clima do jogo. E deixa, de fato, com vontade de explorar o sistema. E aí eu fiquei tão empolgado com isso que eu tenho que falar mais um fator uau também, que é a tal da ideia das ideologias. Eu achei isso fantástico, fantástico. Então, eu vou engatar uma terceira, então.
Manda.
O valor, né, gente? R$15.
É, verdade.
Sério, gente. Você não paga condução para ir numa loja comprar o livreto. Então, assim, sabe, essas três coisas, e lógico, né, o fato de a gente estar apoiando um material nacional. Então,
exatamente.
Pô, curti demais. Bom, enchi de fator uau. E você, César, o que você tem aí de bom?
Vamos lá, cara. Eu, assim, a exemplo do que você já falou, eu achei o Fast Play muito bacana, bem completinho, mas eu vou destacar duas coisas, assim, que para mim foi uau, cara. Primeiro, a ideia da criação de célula. Eu vou explicar por que eu achei isso fantástico. Você sabe do que eu vou falar agora. Quando a gente joga Tales from the Loop, a gente tem o esconderijo, que é um ponto importante no Tales from the Loop, porque você pode curar alguns problemas durante o jogo.
Sim.
Mas aqui vai além disso. Quando eu falo dessa criação da célula, não é só um local físico. É um local do qual você vai fazer os seus contatos com pessoas infiltradas, ou você é um infiltrado, é onde você guarda seus recursos, seus equipamentos. Então, quer dizer, é um local estratégico no jogo. É de lá que vão partir as ligações... enfim, é de lá que vão partir os contatos, que você tá lá navegando na Deep Web, escondido com IP, enfim, mascarado. Então, quer dizer, é um local importantíssimo para tudo. Ele vai ser muito usado durante a aventura. Então, eu achei assim, a criação de célula fantástica. E outra coisa ali, a partida rápida que vem nesse Fast Play, meu amigo, é muito detalhada. Tem toda uma descrição de background, tem handouts de e-mail, indicação de música, imagens, como se fosse uma foto. Então tem handout, tem os objetivos da missão, tem mapa detalhado. Gente, foi de cair o queixo o mapa do cara.
O mapa é campeão, viu?
É bacaníssimo. Muito, muito legal. As fichas, embora não tenham fichas propriamente dita, mas vem ali em formato de texto 4 ou 5 personagens para você jogar, entendeu? Não, repito, não tá no modelo de ficha. Mas, ou seja, se eu pegar esse Fast Play, meu amigo, eu vou jogar uma aventura, uma one shot muito legal, com muito handout, com objetivo, com mapa, num Fast Play, meu amiguinho. Então, realmente vale a pena. Ah, e detalhe, eu tô falando tanto dele, mas o link dele... vai estar aqui embaixo na descrição do podcast, tá? Fiquem tranquilos.
Show.
Vai ter um link para o financiamento coletivo e um link para o Fast Play, tá? E Ale, já que falamos tão bem, me diz aí o seu fator.
Pois é, então, você acabou de falar o meu fator. Olha, gente, sempre que eu vou adquirir um RPG novo, eu sempre olho duas coisas. Olho ali a criação de personagens... e, evidentemente, vou até o final do livro, né, e vou procurar a ficha de personagem para ver o que é que me espera se o sistema promete ser simples, se promete ser complicado. Enfim, para minha tristeza, eu não encontrei uma ficha de jogador ali, modelo que seja, e não encontrei em nenhum lugar. Então, é importante, olha, até o Aventuras Fantásticas, ele tem ficha de personagem. Então, gente, de verdade, para quem está criando material, conteúdo, pô, disponibiliza. A gente adora, jogador de RPG adora colecionar ficha de personagem. Então, é vai por mim. Disponibiliza que é sucesso na certa. E o seu, prezado César, qual que é o seu fator?
Muito bem. Embora eu adorar essa história de pontos de ação por turno, no Fast Play não ficou muito claro para mim, e pode talvez ter sido uma falha minha, mas enfim, eu li, reli e li novamente, eu não encontrei as opções de ações. Eu sei que nós temos o básico, né, se movimentar e fazer uma ação, que é o normal de tudo. E obviamente eu entendo que talvez ele tenha omitido isso por se tratar de um Fast Play. Né? E repito, eu acho que é locomoção e ação, podendo fazer qualquer uma das duas. Mas talvez tenha mais ações que possam ser feitas que não estão contempladas por ser um Fast Play, mas eu esperava aí uma listinha de ações. Mas enfim, se você pegar o Fast Play, né, essa aventura que veio, e ter o básico, que as ações são locomoção e ação, você vai jogar feliz da vida também. Tá? Não tem muito erro, não.
Show de bola. Show de bola. Aliás, deixa eu fazer só um último parênteses, porque a gente já está se assim, encaminhando aqui para o final. Dica para os mestres. Toda vez, a gente viu muitas coisas ali a respeito das personagens e tal, com relação à célula, com relação também à ideologia, com relação também ao que você falou ali também, que era... Oh, meu Deus do céu, que você citou aí também do seu fator UAU, cadê? Questão de células,
os handouts, mapas,
enfim, tudo isso show de bola, mas importante, se preocupe em criar uma narrativa antes para que as pessoas possam entrar na sessão com mais tranquilidade, ou seja, vestindo a camisa. Se você não criar esse cenário, fica difícil a pessoa mergulhar de vez e mergulhar com aquela, eu vou chamar assim, né, com aquele ódio do status quo. Então ele precisa estar pilhado para poder realmente se meter nas ações, nas situações e tal. Porque se ele não tiver pilhado, de verdade, por que eu vou ser um revolucionário se está tudo bem?
Pois é, não faz sentido. Eu acho que o que você comentou tem muito a ver com na criação do personagem, ali, o nome e o histórico, né? O porquê que ele está nessa.
Mas eu criar um histórico para o cenário também, né?
Sim. Tudo que envolve a célula. Porque, veja, eu posso ter duas pessoas com ideologias diferentes, mas lutando pela mesma coisa. Parece loucura, mas é verdade.
Sim, é fato.
Mas é fato. E isso vai gerar um climão dentro da célula, que eu acho assim que é um dos diferenciais aí realmente desse jogo. É muito bacana.
Ah, promete.
Mas tudo que você falou faz sentido. Eu acho que para você aproveitar ao máximo o Brasil's Struggle, siga o que o mestre Alê fez, dá um bate-papo antes aí, veste a camisa, entra no personagem que vai ficar muito mais legal. Vai ser bem mais imersivo. Tá? Pessoal, nós estamos partindo para o final. Eu quero lembrá-los que é uma campanha do Catarse, né? Uma campanha Tudo ou Nada, que vai até 1 de fevereiro de 2022. O link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso podcast. E, pessoal, não deixem, obviamente, de nos seguir, dar a sua curtida aí. Se você está curtindo o conteúdo, vocês sabem e estão notando que o Cast Insano, ele traz novidades para vocês, né? Para onde talvez não estejam olhando, seja no Brasil ou fora dele, a gente vai trazer as novidades para vocês. Então, você quer alguma coisa que não está na mira de ninguém, é o que a gente vai trazer para vocês. Isso é muito legal.
É isso aí. A gente voa abaixo do radar.
Não é? Isso é muito legal. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais através do linktree.com/goblinsinsanos. Eu também vou deixar esse link aqui na descrição desse podcast. E mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, nossos ouvintes insanos. Muito obrigado e um abração do César Cozinho.
E um abraço do mestre Alê. Até já.
Cast Insano.